Antigamente, os casos mais comuns de demissões por justa causa eram faltas frequentes, roubo ou agressão física. Hoje, o mundo do trabalho está muito mais exigente e o comportamento nas empresas passou a ser o principal foco na hora de demitir. Sendo assim, fique atento. Sobre o assunto, conversamos agora com a Mary Camia, psicóloga e consultora organizacional. E já está na linha. Bom dia, Mary. Tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
Mais uma alegria a gente conversar com você mais uma vez. Estávamos com saudades, hein, Mary?
Ah, eu também, viu? Estava com saudade.
Que bom, que maravilha. Ô, Mary, por que o comportamento vem sendo muito estudado pelas empresas hoje em dia?
Olha, eu acho que nós estamos ficando cada vez mais exigentes, né? Eu acho que a humanidade vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo e nós vamos sempre querendo algo a mais. Então, hoje, por exemplo, nós já não aceitamos mais um mau atendimento, né? Nós somos muito críticos, muito mais exigentes enquanto clientes, enquanto também donos de empresa. Né? Então, assim, da mesma forma que eu não quero ser maltratada como cliente, eu também não quero ser maltratada enquanto colega de trabalho ou enquanto funcionário ou chefe, sei lá o quê. Né? Então, a gente começa a ficar um pouco mais exigente mesmo com relação a isso. Né? E aí, começa a prestar mais também pela qualidade de vida dentro das organizações. Então, hoje, por exemplo, não se falava antigamente em qualidade de vida no trabalho. Né? Porque antigamente era aquela coisa que era tudo meio que na base do chicote, entre aspas, né? Então, um manda e o outro obedece, o outro não tinha tantos direitos, né, também. E hoje o trabalhador, ele tem uma série de outros direitos, né? Então, acho que tudo isso vai configurando um panorama diferente de relacionamento no trabalho. E hoje, por exemplo, um dos fatores que está dentro do conceito de qualidade de vida no trabalho é o conceito de felicidade. Ou seja, as pessoas também estão buscando dentro do ambiente de trabalho, ou através do trabalho, a sua felicidade. Então, como é que você pode ficar bem num ambiente de trabalho em que as pessoas estão se degladiando, estão fofocando o tempo todo, estão criando um clima ruim dentro do trabalho? É muito contraditório, não dá para você ser feliz num ambiente como esse. Acho que talvez por isso também que as pessoas começam a olhar um pouco mais com relação aos comportamentos. Né? E você sabe que quando a gente fala em comportamento, é uma coisa tão subjetiva, né? E depende tanto da percepção das pessoas. Por exemplo, a gente tende, sempre quando nós olhamos para nós mesmos, a nos supervalorizar, sabe? A gente acha que a gente valoriza o tempo que a gente se dedica à empresa, o esforço que a gente faz para resolver um problema, mas nós não olhamos para a parte negativa do nosso trabalho. Todos nós temos um ponto cego. Assim, quando você está dirigindo um carro, você tem um ponto cego, um ponto em que você não enxerga que tem um carro do lado, da mesma forma, nós temos um ponto cego com relação a nós mesmos. A gente não consegue enxergar, às vezes, alguns defeitos que nós temos. E aí, outra pessoa precisa dizer para a gente, para que a gente possa perceber que nós temos aquilo. Né? Então, às vezes, esse ponto cego é o comportamento, o problema que pode resultar numa demissão. Então, por exemplo, hoje, quais são os comportamentos que causam uma demissão? Por exemplo, qualquer comportamento que prejudique um resultado da empresa, seja ele no âmbito financeiro, ou na produção, ou no desenvolvimento humano, ou que fira a ética do trabalho. Né? O que é a ética nesse caso? Né? A ética seria, por exemplo, eu tirar vantagem de alguma coisa da empresa, prejudicando a empresa ao meu favor. Né? Então, por exemplo, um assédio moral para você conseguir ganhos por fora, entendeu? Da empresa, para que você venha e o restante fique mal. Né? No caso, por exemplo, o assédio moral também pode vir com essa questão do poder. Né? Então, para eu me manter no poder, eu acabo com os meus colegas de trabalho, porque daí eu fico bem. Mas só eu fico bem e o restante fica mal, entendeu?
Ou seja, ele vai eliminando, né? Como se fosse um Big Brother, né?
Isso é como se fosse um Big Brother, exatamente. Ele olha o outro como um adversário, ele não olha o outro como um parceiro, como um colega de trabalho que está todo mundo lutando junto para um mesmo objetivo. Né? Então, por exemplo, quais seriam os comportamentos que prejudicam o ambiente de trabalho? Seria fofoca, intrigas. Então tem aquela pessoa que é muito encrenqueira, que tudo que acontece com ela, ela vai lá e tira a satisfação. Então ela fala, ah, eu vou lá mesmo, porque eu gosto das coisas bem as claras, eu tiro a limpa. Então é o tipo de gente que qualquer coisinha vai lá e tira a satisfação. Entendeu? Então ela causa uma intriga em coisas que às vezes nem precisaria, deixa passar, tem algumas coisas que vale a pena deixar passar, né? Discussões, gente que é muito nervosinha também, que tem explosões de raiva, que não controla a sua raiva, aí dá peti, né, na empresa, entendeu? Depois fala, ah, é porque naquela hora eu tava nervosa, então eu falei aquilo. Então gente assim também é muito ruim, porque ela vira uma bomba, que a qualquer momento ela pode explodir, a gente nunca sabe depois como lidar com ela, é ruim também.
Exato.
Pessoas também que, assim, às vezes não é só a raiva, né, ou o comportamento de briga e tal. Às vezes a pessoa é muito brincalhona, e a brincadeira demasiada também é ruim. Né? Então, brincadeiras fora de hora, aquela pessoa que brinca com tudo, que tudo ela leva numa brincadeira, também não é um comportamento bacana. Né? Então, às vezes a pessoa ela confunde o estar bem, né, o estar feliz trabalhando no seu trabalho, com fazer brincadeiras demasiadamente. Então,
exato,
ela perde o ponto, né, de onde é legal. Bom, o segundo grupo de comportamentos que não são bacanas, né, é aquele que prejudica o desempenho do funcionário e dos resultados da empresa. Por exemplo, a tal das faltas, os atrasos. Então, às vezes, a pessoa fica lá na internet, fica lá nas redes sociais, ela fica muito tempo ali, né, fica nos chats conversando com os amigos, e esquece que a empresa está pagando salário para ela fazer, para ela produzir, né, para a empresa.
Isso.
E não para ela ficar...
Não para ficar navegando na internet,
isso,
né?
Isso, navegando na internet. É. Ou então, resolvendo a festinha do filho, sabe? É, resolvendo questões pessoais dentro do horário de trabalho, usando o celular da empresa para discutir com o namorado, sabe, coisas assim, ou usando o veículo da empresa. Por exemplo, o dono da empresa fala assim, olha, pega o carro e vai até um cliente. Aí no meio do caminho ele desvia a rota e vai até a casa para resolver não sei o que, vai fazer compra no mercado, coisas do tipo, sabe?
Absurdo, né?
Isso, porque daí ele está usando o veículo da empresa para resolver questões particulares, né? Então, assim, ou mesmo, não precisa nem usar o material da empresa, mas, por exemplo, conversas pessoais, no horário de expediente de trabalho, sabe? Então, assim, você fica falando, ah, é porque meu marido fez isso, fez aquilo, e fica tricotando durante o ambiente de trabalho. Também não é bacana, né? E aqueles comportamentos... E aí tem um terceiro grupo de comportamentos, que são aqueles que ferem a ética, né? Aquele que você tira uma vantagem de alguma coisa para se promover. Por exemplo, uma mentira, né? Que você inventa alguma coisa para você tirar vantagem, né? O assédio moral, como eu já falei, o desvio de equipamentos. Às vezes a pessoa some coisa na empresa, né? Porque você acha que você está precisando daquilo, e tem gente que acha que isso é normal, entendeu?
Você acha, né? Como se fosse o dono, né?
Isso, você fica assim, eu precisava, né? Então, ela pega e acha que é dela. E depois, por exemplo, às vezes a empresa, a pessoa tem um horário que ela é determinado pela empresa para ela fazer determinado serviço, e ela usa aquele horário para fazer um bico, para fazer ganhar de uma outra forma dentro do horário em que a empresa está pagando.
Nossa,
né?
Então
ela faz
isso
um bico durante o horário de expediente.
Oi? Isso é muito comum em muitas empresas, não é mesmo? Ele está ali
muito
paralelamente, está, né, trabalhando, mas está exercendo alguma coisa paralela, né?
Isso. Então, olha, nada contra a pessoa fazer coisas paralelas, desde que não conflitem com os interesses da empresa. Esse é o principal.
Sim.
É, por exemplo, para a gente tomar uma decisão boa, tem que ser assim, com quem eu estou fazendo meu contrato em primeiro lugar, se eu tratei uma coisa com você, quando vem um segundo negócio que eu possa fazer em paralelo, eu tenho que dizer assim, bom, deixa eu ver se o meu contrato aqui com o MIDI não vai ser prejudicado com relação a esse outro trabalho que eu estou pegando aqui. Se for durante o final de semana, por exemplo, a pessoa sabe fazer bolo e começa a fazer bolo para vender durante o final de semana, não tem problema nenhum, porque é o horário de folga dela, não está conflitando,
exato,
com os interesses da empresa, ela não está usando nada que é da empresa, então pronto, ela está fazendo por conta. É, então, assim, não tem problema a pessoa ganhar um dinheiro por fora. O que não pode é ela querer fazer isso dentro do horário de trabalho. É diferente, por exemplo, dessa pessoa, vamos supor, que ela trabalhasse numa padaria e que ela vá fazendo coisas com o material da padaria, depois ela pega aquele material e vai vender. Aí já não dá.
É difícil.
Entendeu? E tem gente que não tem essa noção, né? Aí, é aquilo que eu te falei, né? A gente tem uma tendência muito grande em supervalorizar os nossos comportamentos. Tem algumas avaliações que se chamam avaliação de 180 graus que a gente aplica dentro das organizações. Essa avaliação é assim, o líder, ele avalia o funcionário e dá uma nota, e o funcionário avalia a si mesmo e dá uma nota. E aí eles comparam o resultado. Sempre acontece do funcionário dar uma nota maior do que o líder deu. E eles acham ruim, né? O funcionário, ele acha ruim, ele fala, não, como? Ele não está reconhecendo o meu talento. Não é isso. É que o líder, ele está enxergando aquelas horas que você fica lá conversando, que você fica mais tempo no café, que você não está produzindo. Ele está avaliando o funcionário de uma forma geral. Enquanto que o funcionário, ele está avaliando a si próprio através de um crivo muito particular e falho também, né? Porque a gente, para se avaliar, a gente não enxerga um monte de coisa. Então, é importante essas avaliações, e para a gente poder melhorar esses comportamentos, porque eu sempre falo assim, ó, a pessoa que faz esse tipo de coisa nem sempre tem consciência de que ela está fazendo uma coisa errada ou uma coisa que não é positiva para ela. Ela faz porque ela aprendeu a fazer desse jeito. Porque se ela souber... Porque eu acho assim, ó, ninguém sai de casa para fazer o pior possível dele.
Com certeza.
Né? Ele se comporta mal porque não sabe. Então, a melhor forma de lidar com esse tipo de comportamento é dando feedback. Então, o líder precisa estar presente, os colegas de trabalho têm que lembrar também que eles também são educadores. Eu acho que todos nós somos educadores, não só de crianças, mas de adultos também, porque tem adulto que só cresceu com o corpo, né? Que a cabeça ainda ficou lá, ainda está se desenvolvendo. Então, é importante que a gente dê esse feedback para dizer assim, para que a gente veja o melhor para a pessoa, né? Então, você fala assim, olha, eu quero que essa pessoa melhore, então, fulano, vem cá, olha, eu acho que você poderia melhorar em tal ponto, acho que desse jeito ainda não é muito legal, entendeu? Dar esse feedback é importante, né? Então, assim, só que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa estabelecer um clima de confiança entre a pessoa que vai receber o feedback, senão ela não recebe, ela acha que você está com inveja, ela acha que você está enchendo o saco, sei lá que ela vai achar, entendeu? Que não quer nada de positivo para ela, né? E aí, então, acho que assim, em primeiro lugar, a pessoa que vai dar o feedback, ela precisa arrumar primeiro esse ambiente de confiança para depois começar a dar o feedback, né? E a empresa, por outro lado, ela acaba tendo que assumir coisas que a nossa educação falhou, né, em desenvolver, que são esses outros comportamentos mais adequados ao trabalho, né? Então, você percebe, às vezes a pessoa chega num ambiente de trabalho muito crua. Então, ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe resolver problema, ela não sabe lidar com frustrações. Então, as empresas hoje, elas estão se dedicando mais a desenvolver programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, não é só a parte técnica, mas também a parte comportamental, que envolve a questão emocional, né? Então, assim, essas pessoas que dão peti no trabalho, a pessoa que faz muita fofoca, tal, elas são pessoas que têm algum problema interno, né? Elas têm um problema emocional e é uma forma que elas têm de descarregar. O problema é que elas descarregam na hora errada e do jeito errado, né? Então, assim, o que acontece é que as empresas vão percebendo o quanto de prejuízo dá para o desenvolvimento da empresa, para o resultado final, né, para o faturamento. E aí eles começam a investir mais nesse tipo de ação para que eles consigam ter um ambiente melhor mesmo, né, e pessoas melhores dentro da empresa, né, que é isso que a gente quer.
Miri, a gente vai fazer agora a finalização dessa. Você quer fazer a segunda ou não, o nosso segundo tema?
Eu posso fazer.
Tá certo. Ó, nesse segundo tema a gente vai ter mais ou menos uns 10 minutinhos, Miri.
Tá legal.
Tudo bem? Ó, tudo então bem. Vamos encerrar esse que a gente fez, tá bom?
Sim.
Pois é, nós conversamos com a Miri Caminha, que é psicóloga e consultora organizacional aqui no nosso Manhã da Globo. Miri, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã da Globo.
Ah, eu que agradeço. Beijo, Gustavo.
Beijo, até a próxima.
Tchau.